Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. O 1908, desde as depois de mandar o meu questionário para a campanha, onde o mestre reunia toda a sua obra, recebi uma carta telegráfica que se pode resumir em duas frases. É difícil. Vou ver se faço. Passaram-se mais duas semanas e outra carta surgiu. Tanto trabalho fez-me neurastênico. Não posso responder nestes 30 dias. Fiquei discursuado. Entretanto, não esperei muito. Ainda não decorrera metade do tempo marcado para o repouso do incansável espírito, recebi com a resposta este simples bilhete. Não pude esperar. Lá vai a coisa. Se não servir, rasgue. A coisa era esta extraordinária carta, cheia de mocidade e fulgor, meu amigo. O seu questionário pôs-me em sérios embaraços. Logo que o recebi, supo ser coisa facílima o dar-lhe imediata resposta. Quando me afundei em mim mesmo, para sondar como se me tinha operado o que se poderia chamar a minha origem, formação espiritual, conheci que essa espécie de exame de consciência não era nada fácil. Achei em minha alma meio velada, num semipuscrepúsculo subjetivo, tantas antropologias, etnografias linguísticas, sociologias, críticas religiosas, folclóricas, jurídicas, políticas e literárias, que tive medo de bulir com elas e me meter nesse matagal. Conheci sem esforço, e para meu ou mal, que, se não sou ao pé da letra um cientista, não me cabe também a denominação de literato, no sentido restritíssimo que esse qualificativo tem entre nós e parece ser a intuição por ver. Abraçada, quando diz no alto de perguntas, de seus trabalhos, quais as cenas ou capítulos, quais os contos, escrevias que prefere. Escrevi, é certo, algumas poesias, entre os 18 e 25 anos que andam aí em dois volumes. Não tenho romances, contos, novelas, dramas, como é gagadjedes, folhetins, crônicas, fantasias. Não nada disso. Conheci-me de súbito que essas confissões de autores são coisa perigosa. Se se diz pouco, parece simplicidade afetada e insincera, se diz um tanto mais, parece fatuidade e pedanteria. Quis fugir à resposta, mas estava preso pela promessa. Palavra de Tabaréu não torna atrás. Aí vai, pois. Em mim o caso literário é complicadíssimo e anda tão misturado com situações críticas, filosóficas, científicas e até religiosas, que nunca o pude dela separar, nem mesmo agora para lhe responder. Não tive nenhumas precocidades literárias, científicas ou outras quaisquer. Quando escrevi a primeira poesia e o primeiro artigo de crítica, tinha 18 anos e meio bem empuxados e já andava matriculado na faculdade do Recife. Para lhe dizer tudo, devo partir do princípio. Façou com acanhamento, mas é indispensável. Nestes assuntos ou tudo ou nada. Não se assuste, serei breve. Como caráter e temperamento, sou hoje o que era aos 5 anos de idade. Não se admire, é que sou-se assim, posso dizer, uma vítima das duas primeiras, mais famosas e mais derrias que devastaram o Brasil no século XIX. Em 1851, ano em que nasci, foi nossa terra invadida por uma violenta epidemia de febres más que se estendeu por várias províncias. A vila sertaneja em que nasci, em Sergipe, o Lagarto, não ficou imune. Minha mãe, a FBT, já era hoje nossa atriz muito conhecida. Amarela A. Esteve às portas da morte, não me podia amamentar. Eu tinha 6 semanas. Fui transportado para o engenho meus avós maternos a 4 léguas de distância, na região chamada o Piauí, de um rio deste nome que é corre águas turvas e cortadas no tempo das secas. O sítio era delicioso, com trechos de mata virgem, belos outeiros fronteiriços, riachos correntes e o engenho. Este era do Genemei. São os climáticos nas cenas de sua movimentação específica. Basta ao manjar harara. Chama-se lá, para pôr em tudo uma nota festiva. Fiquei no engenho Moreira, a tal é sua denominação, até os 5 anos. Dos 3 em diante, a moagem era para mim um encanto. Quando os bois ou cavalos eram bem mansos, eu trepava também na almanjarra e ajudava a cantar a algum dos tangedores. O pomba voou, meu camarada voou, que hei de fazer? Quem de noite leva a boca, de dia há de comer? Ainda agora sinto no ouvido a melodia simples e monótona desses e de outros versinhos do gênero, e invade a saudade, doce companheira quem devo nos tristes de hoje e as raras horas de prazer de minha vida. Tudo que sinto do povo brasileiro, todo o meu brasileirismo, todo o meu nativismo vem principalmente daí. Nunca mais o pude arrancar d'alma, Por mais que depois viesse a conhecer os defeitos de nossa gente, que estão também os meus defeitos. Outra coisa me ficou incrustada no espírito, e com tanta tenacidade que nunca mais houve crítica ou ciência da Lima extirpasse. A religião. Devo isso à mucama de estimação, a quem foram, em casa de meus avós, encarregados os desvelos de minha meninice. Ainda hoje existe, nonagenária, no lagar, ao lado de minha mãe, essa adorada Antônia, a quem me costumei a chamar também de mãe. É um dos meus ídolos, dos mais recatados e mais queridos. Nunca vi a criatura tão meiga e nunca vi rezar tanto. Dormia comigo no mesmo quarto, e quando por ao noite eu outro acordava, lá estava ela de joelhos, rezando. Bem cedo aprende as orações, e abri-me tão intensamente, dar-me a considerar a religião como coisa séria, que ainda agora tenho na conta de uma criação fundamental e irredutível da humanidade. Desgraçamente, ai de mim. Não rezo mais, mas sinto que a religiosidade jaz dentro de meu sentir inderiça e irredutível. Muito diáfana e idealizada, mas é sempre ela. Uma epidemia. Pôs-me fora do lagarto, no engenho, outra do cólera morbus, em 1856, fez-me voltar definitivamente para a vila, para a casa de meus pais. Havia mais recursos na povoação do que no engenho, quase despovoado na escravatura pela peste. As cenas do cólera de 1856 foram dolorosíssimas por quase todo o Brasil. Lembra-me bem a chegada à casa paterna em meio da epidemia. Numa vasta sala, era a sala de jantar, junto a uma das paredes laterais, em colchão posto no chão, agonizava minha irmã Lídia, a primeira deste nome. Minha mãe chorosa, sentada perto da doentinha, punha-lhe botijas de água quente, fervendo aos pés. Meu pai, ainda muito vigoroso, e um senhor que eu não conhecia era o médico, preparavam numa mesa, ao meio da sala, um emplastro de não sei que substâncias. A menina muito formosa nos seus 4 anos, muito esperta, muito inteligente, muito pegada com minha mãe, só tinha então vida nos seus enormes olhos negros. Que estranho olhar! Alumiou-me tristemente a entrada na casa de meus pais. E tem-me brilhado através da existência por 50 anos seguidos sem se apagar. A volta à casa era assim feita em meio da tristeza. A peste continua a lavrar com intensidade. Lídia morreu a mãe, atacada depois, esteve a se parar também. Muitos escravos de estima faleceram. Eu nada tive, mas acendeu-se minha alma uma patão intensa saudade do engenho, que me torturou por anos inteiros. Quando aos domingos, meus avós vinham à missa na vila, a minha alegria era sem par. Os encontros com Antônia eram festejados com lágrimas de contentamento. Mas as separações, quando tinha de regressar ao engenho, eram um inferno. Criado fora até aos 5 anos, era, no princípio, como estranho aos meus irmãos mais velhos, que me faziam troças e me maltratavam muitas vezes, com essa malignidade própria dos meninos. Daí um estado da alma que se me produziu e ainda hoje perdura, digo-o à puridade, quer me acredite, quer não. Habituei-me cedo a ser paciente, sofredor, ao mesmo tempo desconfiado, suspicaz, talvez, e ainda por cima, resistente, belicoso. Algumas dessas qualidades são boas, parece, outras inconvenientes. Existem em mim, encerramos jeito de minhas tendências de analista e crítico, aliadas às que tinham origem no engenho Moreira, explicam, em grande parte, toda a minha vida e toda a minha obra. Eis aí porque dizem, Cífio, que princípio, que era vítima das duas maiores epidemias que assolaram o Brasil no século XIX. Não seria, talvez, sem razão afirmar, por outro lado, a existência de certas predisposições hereditárias, a propensão analista e crítica, como devida, em grande porção, a meu pai, André Ramos Romero, português do Norte, muito inteligente e muito satírico, abomia para não dizer de mim. A bondade à minha mãe, Maria Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, cujo coração é uma herança de meu avô Luiz Antônio de Vasconcelos, outro português do Norte, de quem até hoje só descobri um igual na bondade nativa, inesgotável, pontânea. No velho barão de Taltos Foels, peço-lhe que me perdoe aquele incluído os nomes de meus pais e avós. A disso uma razão é que meus desafetos por me eu assinar, a princípio, Silvio da Silveira Ramos, para abreviar o nome, e depois só Silvio Romero, por o encurtar ainda mais, andaram aí a tecer uns libelos sem graça e sem verdade. No Rio há muita gente que conheceu e conhece toda a minha família. Os senadores Olímpio de Campos e Martinho Garcês são do número. A nova residência na vila, onde meu pai era negociante abastado, dos 5 aos 12 anos, fortificou em mim as disposições inatas adquiridas. O Lagarto, naquele período, era uma terra onde os festejos populares, reisados, cheganças, bailes pastores, taeiras, bumbas e meu boi, imperavam ao lado das magníficas festividades da igreja. Saturei-me desse brasileirismo, desse folclorismo nortista. Não devo ocultar certa ação de dois livros que foram nos últimos tempos de escola primemaia, a base do ensino do meu derradeiro mestre de primeiras letras. Um Etume da História do Brasil, de Gipeu Xavier Pinheiro, por causa da descrição de nossa terra, de Rocha Pita, que ocorre logo nas primeiras páginas. O Brás vastíssima região, felicíssimo terreno, em cuja superfície tudo são frutos. Outro, os Lusíadas, por muitos trechos que me encantavam. O Brasil da descrição de Pita ficou sendo o meu Brasil de fantasias e sentimento. A poesia de Camões ainda hoje é uma das mais elevadas manifestações da arte no meu ver e sentir, e com seu ardente amor da pátria, fortaleceu o meu nativismo. Apesar das inúmeras palmatoadas que apanhei na leitura e análise dos dois livros, nunca perdi a simpatia por Luiz de Camões e pelo, mais tarde, tradutor do Dante. Da minha aprendizagem de preparatórios no de Janeiro de Miro, 863 a 67. Aguardo saudosas reminiscências de 5 homens que influíram assaz no meu pensamento. Padre Gustavo Gomes dos Santos, professor de latim, pelas muitas coisas que profusamente, com muito gosto e muito saber, comunicava em aula, não só das letras antigas como das portuguesas e brasileiras. Foi quem me despertou o prazer literário. Joaquim Veríssimo da Silva, lente de filosofia pelas exposições da metafísica alemã, principalmente de Kant, de que se mostrava grande sabedor. Padre Patrício Muniz, mestre de retórica e poética pelas excursões que em conversa fazia também pelos domínios germânicos, de cuja filosofia era muito admirador, combinando-a, já se vê, com a escolástica. Estes dois fizeram-me divisar ao longe os sistemas filosóficos. Francisco Primo de Souza Aguiar, a cujo gosto estavam as cátedras de História e Geografia. No antigo Ateneu Fluminense, onde eu estudava, por suas admiráveis lições em que salientava o papel e o valor histórico das gentes germânicas, e pelas muitas cenas da terra alemã que, com um intenso desprazer e num acento muito comunicativo, punha diante dos olhos de seus ouvintes. Finalmente, o Barão de Tautfoeus, o ídolo da mocidade do tempo, verdadeiro tipo lendário, que a todos enchia de respeito, admiração e amor. Não foi meu lente, mas, por ser a bondade em pessoa, deu-me a honra de inúmeras palestras nos tempos dos exames, em que o procurava. A filosofia da história deste sábio tinha uma raiz etnográfica poderosa, que me fez logo impressão e ficou até o presente. Aos dois últimos, é claro, devo meu germanismo histórico, político, social, diverso do alemanismo literário, pregado em Pernambuco por Tobias Barreto de 1870 em diante. No Recife, onde aportei em janeiro de 1868 e onde permanece até 1876, levei os dois primeiros anos calado no estudo das disciplinas que, até os dias atuais, me têm preocupado mais. As influências ali recebidas não fizeram senão desenvolver o que em mim já existia, desde os tempos do engenho, da vila, da aula primária e dos preparatórios. As três primeiras leituras que fiz no Recife, por um feliz acaso, me serviram para abrir definitivamente o caminho por onde já tinha enveredado, fortalecendo as velhas tendências. Foram um estudo do Emílio de Lavelei acerca dos Nibelungen e da antiga poesia popular germânica. Um ensaio de Pedro Leroux sobre Goethe e um livro de Eugênio Poitou sob o título Filósofos Franceses Contemporâneos. O primeiro meteu-me nessas encantadas regiões de folclore, crítica religiosa, mitologia e tradições populares que me têm sempre preocupado. O segundo das acidentadas paragens da crítica literária moderna que tanto me tem dado que fazer. O terceiro no mundo áspero e movediço da filosofia em que me acho nas mesmas condições. Mas tudo isso já vinha de trás. Aí ficam as várias cenas de um ato. As origens de minha vida espiritual. Como depois me orientei de tudo isso, por entre as leias, leituras e estudos que tenho feito por 40 anos ininterruptos, o que aprendi dos mestres, o que tirei de mim próprio, isto é, o dois ato do drama. Formação. Deixo de indicar, porque já me vou tornando secante. A crítica indígena que o procure por si mesma descobrir e refazer, se achar nisso algum interesse. Deixei para o fim a influência em mim exercida por Tobias Barreto, para ter o prazer de destacá-la com mais força. Não recebi dele propriamente ideias, aprendíamos, por assim dizer, em comum. Dele aproveitou-me intensamente e nunca fiz disso mistério, o entusiasmo de combater, o calor da refrega, o ardor da luta, o espírito de reação, a paixão das letras, o amor pela vida do pensamento, pelo espetáculo das ideias. E assim penso, meu caro João do Rio, tenho respondido ao seu primeiro quesito. Ao segundo, pondo de parte uma fingida modéstia que nunca tive, e sem perder a cabeça julgá-los muito grande coisa, declaro que se pode assim falar, de meus trabalhos prefiro todos, porque cada um deles visou um fim e teve função essencial. Me gostam todos? Desculpe a rude franqueza de nortista. O terceiro ponto do questionário sentimentou-lhe a coisa para ser discutida em estudo aprofundado. O momento atual parece-me um momento de simples parada, não de decadência. O mesmo se deu em começos do século XVIII depois de Gregório de Matos e Antônio Vieira, que se pode considerar brasileiro pela ação. O mesmo nos sípios do século XIX, após o surto da escola mineira. É o que se nota na própria Europa. Fazendo mais de perto a distinção da poesia e da prosa, não me parece que esteja esta pujante no momento de agora e a outra decadente. Apurando bem os prós e os contras, eu me decidiria antes pela poesia. Estão ainda vivos e na força da mocidade e vigor do talento seis, pelo menos, dos melhores poetas que o Brasil tem produzido. Fazem ainda a verdadeira sentença de ser o lirismo a mais fulgurante manifestação da estesia pátria. A quarta pergunta respondo sem hesitar. A função literária e intelectual de nossas antigas províncias não é a de criarem literaturas à parte. Como com alguma ironia, se alvitra no Rio de Janeiro, depois que o saudoso Franklin Tara falou em literatura do Norte. Não foi no sentido incriminado o seu pensamento? Com como amar a atenção para as tradições e os costumes, as cenas nortistas e com o aludir aos bons talentos daquela zona. A sátira é escusada, ainda patapimpatundomente de provincianos a acariocados. A função das províncias, prefiro lhe chamar assim, do Norte, Centro e Oeste, é a de produzirem a variedade na unidade e fornecerem à capital aos seus melhores talentos. Sempre foi isso do dia dos tempos de Silva Alvarenga, dos Andrada, Cairu, Odorico Mendes, até Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Coelho Raimundo Correia, Arthur e Aloysio Azevedo, Luiz Murat, José do Patrocínio, Graça Aranha, Araripe Júnior, Afonso Céu, Ainos, João Ribeiro, José Veríssimo, Capistrano de Abreu, Fausto Cardoso, Melo Moraes, Teixeira Mendes. E 200 mais passando por Gonçalves Dias, Armencor, Porto Alegre, Macedo e as mais vivas figuras do romantismo. Inútil é lembrar os políticos cujo número é legião. Pelo que se refere ao quinto e último quesito, afirmo convicto, posto nunca tivesse sido um homem do ofício, que o jornalismo tem sido o animador, prudor, e ainda mais, o criador da literatura brasileira cerca de um século a esta parte. É no jornal que tem todos estreado seus talentos. Nele é que tem todos polido a linguagem, aprendido a arte da palavra escrita. Dele é que muitos têm vivido ou vivem ainda, por ele. O que mais vale? É que todos se têm feito conhecer. E o que tudo, poderia ser mais se houvesse um acordo e junção de forças. É por onde os homens de letras chegam a influir nos destinos deste desgraçado país, imbele. Quase sempre a fúria de politiqueiros sem saber, sem talento, sem tino. Sem critério e, não raro, sem moralidade. E aqui faz ponto seu admirador. Não é preciso fazer o elogio desta carta cheia daquele espírito que o filósofo chamava de eterno,